parece que existe. Parece que às vezes existe essa família. Mas antes, vamos fazer uma oração? Fica de pé no seu lugar por um instante. As crianças vão poder ir para... Está vendo, irmãos? A família às vezes ela não é perfeita, mas aí você tem um esposo para te ajudar. É assim.
Senhor, ele não é nada.
Som. Aí.
É, mas o homem depois que acostuma com a mulher já era, né? E é assim mesmo. Feche seus olhos. Vamos elevar essa oração ao Senhor, pedindo ao Senhor que venha conduzir este último momento desse culto, né? Estamos quase no final. Senhor, meu Deus, muito obrigado por este tempo precioso, por cada detalhe que o Senhor já vem falando conosco nessa noite. E mais uma vez te pedimos que tua palavra penetre o nosso coração. Faça morada, possa responder, preencher as lacunas da nossa vida. Aqui estamos como igreja, temos famílias reunidas aqui. E que a nossa família seja tocada por essa palavra. É o nosso pedido, a nossa oração, Espírito Santo, fique à vontade. Em nome de Jesus. Amém. Senta no seu lugar, dando um glória a Deus. Amém. Irmãos, a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui é muito breve mesmo, sabe? E a reflexão é dentro daquilo que nós acabamos de ver aqui por uma encenação. Por vezes a gente vai acabar acreditando que existe uma tal de família perfeita. Por quê? Porque essa família dita perfeita, ela aparece em programas, em televisão, em filmes, em propagandas, né? Quem não lembra da família da Doriana, né? Ela ficou conhecida. E cá para nós, dificilmente, né, a gente tem aquele tempo para se arrumar, para chegar todo bonitinho numa mesa de café. A ideia foi trazer a realidade, muitas vezes, o que é a nossa família. O que realmente a gente tem como cotidiano. E quando a gente começa a acreditar que essa família perfeita ela existe, a gente começa a olhar para a nossa casa e achar que o nosso casamento não é legal, achar que os nossos filhos não são tão legais assim, achar que nosso casamento não é tão bacana, porque a gente começa a romantizar muito essas coisas. Primeiro, a gente já começa errado. A gente começa casando para ser feliz. Quem casou para ser feliz aqui? Levante a mão. Seja sincero. Né? Agora todo mundo vai levantar porque eu já julguei, né? Mas a gente não casa para ser feliz. Olha para o seu cônjuge e fala assim: felizmente, errado. A ideia foi errada. Quando a gente casa com a ideia de ser feliz, o que, que a gente faz? A gente joga em cima do outro todas as nossas expectativas, sim ou não? Porque se eu quero ser feliz, quem tem que fazer feliz? Meu cônjuge, sim ou não? Sim. Os meus filhos têm que me fazer feliz. E essa ideia romântica de casamento, irmãos, ela é uma ideia falsa. Porque nós casamos, primeiro, que o próprio Deus vai dizer na criação que este homem, ele ganha uma companheira para que ele não viva só, porque não é bom viver só. E ele vai criar com uma ideia que essa mulher fosse uma companheira para ele. Uma parceira na vida difícil. Olha para sua esposa, está aqui do lado, se você puder, seu esposo, fala assim: você é meu parceiro. Enquanto você não está casado, você não precisa olhar para lugar nenhum, né? Porque tem jovem que é uma bobeira, né, irmão? Dois jovens, um homem sentado, fala: olha para a esposa, seu lado, Denis, sai fora. Irmãos, olha para sua esposa e fala: você é minha companheira, você é minha parceira. É para isso que nós casamos, para ser parceiros um do outro. E uma coisa, talvez para que a gente possa servir o outro. Que o outro seja feliz, sim. Que seja um casamento feliz. Mas que nós possamos estar na missão dentro do casamento, fazer o outro feliz. Sempre buscando dar o nosso melhor para que o outro possa sorrir. Para que o nosso cônjuge possa ter um dia mais agradável. Nós vimos aqui que às vezes as nossas atitudes,
Aquilo que a gente faz dificulta ou pesa a vida das pessoas do nosso redor, que são tão importantes como família. Quando os filhos não colaboram, quando o esposo se acha simplesmente o responsável por trazer alimento para casa e nada mais ele precisa fazer, todas essas coisas começam a trazer o quê? Conflitos, problemas. Primeiro, eu quero tirar aqui da nossa ideia, da nossa concepção, que não existe família perfeita. Vamos repetir juntos, vai diga, não existe família perfeita. Irmãos, eu gosto muito disso, porque eu subo aqui e nunca vocês me viram tentando trazer o exemplo da minha casa para vocês. Porque minha família não é perfeita. Tem pastores que se colocam como a perfeição da família, do casamento, da criação dos filhos. Eu, sinceramente, ainda estou buscando, Edgar, aprender com a palavra. Porque, às vezes, eu erro. Agora estou na missão de ser pai, eu erro. Às vezes eu olho para a Manu e esqueço. Às vezes eu estou duelando com ela alguma coisa. Eu falo assim, eu sou pai, gente. Acontece com você, Edgar. Parece que eu sou o irmão dela ali. Eu falo assim, eu me perdoa, eu erro. Aí eu, o que, que eu faço? Eu volto para a palavra. Às vezes, muitas vezes eu estou numa situação onde eu quero aproveitar e eu não olho para minha esposa e falo assim... vou dar a possibilidade dela sorrir também. Não, eu quero extrair algo dela. Então, a minha família também não é perfeita. A sua, embora você possa falar para todo mundo que é uma bênção, você sabe dos problemas que você tem dentro de casa. Você sabe das dificuldades que você sofre, mas eu não estou aqui para falar para você que a sua família não presta. Não, ela só não é imperfeita, mas é a melhor família do mundo. Amém? A sua família é imperfeita, mas é a melhor família do mundo. Fala para o seu marido, você é imperfeito, mas é o melhor marido do mundo. Diga para a esposa, você é imperfeita. Agora, vamos fazer algo bacana? Irmão, tem uma coisa que você... Quem é filho? Cadê os filhos aqui? Levante a mão, os filhos! Faz barulho, filhos! Irmãos... Seus filhos não são perfeitos. E muitas das vezes, você cria uma ideia do seu filho, que ele vai ser como o filho da fulana, como o filho da ciclana. Você começa a colocar um monte de expectativa numa criança. Aí você já pensa, meu filho vai ser um grande empresário, vai jogar bola pra caramba, e a gente começa a jogar um monte de peso sobre uma criança. Às vezes, até mentira, você conta pro menino que ele é tão bonito assim, você fala que ele é um príncipe. Nossa, meu modelo, olha. Aí o menino vai crescendo achando que é, irmãos. Achando que é bonito, Paulinho. Mãe acaba com a gente, filho. Tem filho que já passou por isso, de tanta mãe falar que você é bonito, você acreditou. E você olha no espelho e fala, não, eu sou lindo demais, minha mãe fala que eu sou bonito. Mas, na verdade, tem muito mais gente mais bonita que a gente. Tem gente mais esperta, tem gente que tem mais habilidades e muitas coisas. Mas isso não nos diminui, só nos faz ser alguém comum. E eu quero dizer para vocês que é nesse lugar, presta atenção, da imperfeição, é nesse lugar onde as coisas não são tão boas assim, é nesses lugares chamados lares, famílias, onde existem conflitos. É nesses lugares onde existem problemas seríssimos que o nosso Deus se manifesta. É nesse lugar onde as coisas não são como as propagandas de margarina, é que os milagres acontecem. Então, quero dizer para você, embora sua família não seja perfeita, não tem problema. O milagre de Jesus também está disponível para a sua casa. O milagre de Jesus também está disponível para o seu casamento. Você pode glorificar a Deus por isso, mesmo imperfeito, porque esse Jesus que nós conhecemos, ele trabalha nas imperfeições. Ele mesmo vai dizer, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que são doentes. Eu vim para aqueles que sabem que as coisas não são tão boas assim. É nesses lugares, onde a casa não está tão arrumada, que eu chego, manifesto o meu poder e transformo vidas. Então, nesta noite, eu quero fazer um convite para você a parar de esconder as imperfeições e fingir que está tudo bem. De fato, às vezes o casamento não está bem. Às vezes a criação do filho já não está tão boa assim. O que nós fazemos? Nós acreditamos que neste lugar o Senhor pode operar um milagre. Pastor, o senhor tem certeza que você está falando? A família não é perfeita mesmo, não? Não, olha para a Bíblia. A única... Na verdade, existiu. Uma família perfeita. Alguém sabe me dizer qual foi? Qual família foi perfeita na face da terra, irmãos? Não lê Bíblia não, gente? Hã? Não, tá. No contexto terreno, qual família perfeita? Gente, qual foi a primeira família? Eles eram perfeitos, sim ou não? Era um casamento perfeito. Era. Até um certo ponto foi. Se existia um modelo de família perfeita, estava em Adão e Eva. Quando Deus cria esse homem, esse casal, ele vai dizer que tudo era muito bom. Não havia imperfeição, irmão. Essa cena existia. Essa cena de completude. Uma cena onde tudo era harmonioso. Existia até acontecer o pecado. Então nós vamos entender que a partir do pecado, tudo começa a se desmoronar e se desconfigurar. O pecado, ele vai desconfigurar o projeto familiar padrão de Deus. Nós vamos olhar a partir do pecado e vamos ver que os problemas começam. Quando nós olhamos para Adão e Eva a partir do pecado, a primeira coisa que esse homem vai dizer, que essa mulher que era responsável, põe a culpa em Deus e põe a culpa na mulher. Essa mulher que o Senhor me deu. Tem muita gente que pensa dessa maneira. Tem muita gente aqui nessa noite que acha que o problema da sua família não dá certo é porque você não tem a esposa do fulano. É porque você não tem o casamento do ciclano. Porque Deus não foi tão bom com você como foi com o outro. E a gente não consegue enxergar que o problema está em nós. O pecado nos distanciou deste casamento, dessa família perfeita. Hoje, dentro das nossas casas, infelizmente, nós precisamos conviver com o quê? Com problemas relacionados ao que o pecado nos trouxe. Hoje a gente é um ser humano, muitos de nós, pelo poder do pecado, a gente tem a mania de julgar nas costas do outro a responsabilidade do que não está dando certo. Quando algo não dá certo dentro da família, a responsabilidade não é de um só. A responsabilidade é de todos, sim ou não? Amém. Amém, irmão? O seu cônjuge está do seu lado, fala para ele, a responsabilidade é nossa, daquele negócio que não está dando certo. A responsabilidade é minha e sua, porque aquilo que você, que aquilo que não aconteceu, aquele projeto que não deu certo, não é porque você estava na frente, não. A gente precisa assumir isso, mas o pecado faz com que a gente jogue o peso sobre um ou outro. Por causa do pecado, irmãos, infelizmente a gente vai ver situações tristes na família, de ver o pecado desvirtuar os nossos filhos. O pecado vai tirar a beleza de muitas coisas que foram feitas perfeitas. Talvez você olhe para o seu filho e fale assim, ah, ele é assim mesmo, porque ele deve ter nascido assim. Não, o poder do pecado faz com que os nossos filhos também possam ir por caminhos que Deus não traçou para eles. Entenda isso. Às vezes você vai ter uma educação dentro da sua casa, e a gente fala, isso é base. É muito importante a gente ter uma família onde a educação ela é baseada na palavra, nos bons costumes, nos valores. Mas mesmo diante de tudo isso, a influência do pecado, às vezes leva um filho para um caminho que você não gostaria. Por causa do pecado, nós vemos então a doença chegar. Às vezes famílias são desintegradas por causa da doença, por causa dos males físicos, dos problemas que acometem as emoções, Mas mesmo assim, diante de todos os problemas, confie no que Deus pode fazer dentro da sua casa. Mesmo diante de toda a dificuldade que talvez você esteja enfrentando, dentro dessa conjuntura, acredite que uma hora para outra, um milagre pode acontecer ali. Um homem que talvez é incrédulo, ele possa vir conhecer o Senhor e se apaixonar por esse Deus. Um filho que você ora faz muitos anos para que algo seja transformado dentro dele. Da forma que Deus quiser, de uma maneira que Deus quiser, a coisa pode acontecer. Só não deixe de acreditar na sua casa. Só não abandone o projeto família. Nós olhamos para a Bíblia, irmãos, e nós vamos ver exemplos bíblicos de famílias que não foram tão boas assim, mas vamos ver a mão de Deus ali naquele lugar. Olha para a Bíblia, em Gênesis, você vai ver a família de Abraão. A família de Abraão foi perfeita? Não. Ou familinhazinha difícil. Mas Deus fala, por meio dessa família, eu vou abençoar todas as famílias. Mesmo num lugar imperfeito como a nossa casa, Deus pode fazer algo a partir da nossa casa para outras pessoas. Tem gente que fala assim, ah, eu não vou falar de Deus, de Jesus, eu não vou evangelizar, porque a minha família nem é tão perfeita assim. Foi com Abraão que começou toda a bênção de Deus para as nações e para as famílias. E quando olhamos para a casa de Abraão, nós vemos coisas fora do lugar. Nós vemos um homem que era amigo de Deus, tendo que fazer uma escolha difícil entre um filho fora do casamento e um filho dentro do casamento. Olha que cena terrível, isso é uma família perfeita? Não. Mas Deus estava ali. Nós vamos ver dentro da família de Isaac problemas. Nós vamos ver dentro da família de Jacó problemas sérios. Falando de Isaac, nós lembramos aqui, veio à minha mente. Olha o problema dentro da família de Isaac. Ele teve dois filhos, né? Jacó e Esaú. Qual que era o problema ali dentro? Preferências. Olhamos para uma mãe que talvez deveria dar as mesmas, né, cuidados com os dois filhos, começa a ter preferência e participar de um plano com o filho para que algo saísse da forma que ela pensava ser melhor. Família problemática. Vamos lá para a família de Jacó. Quando olhamos, Jacó começa com uma ideia, vou casar com quem eu amo. E acaba sendo enganado no meio do caminho. Porque no dia do casamento encheu o caneco e não sabia com quem deitou. Deitou com a primeira que apareceu. Quando ele olhou, falou assim, não é a pessoa que eu amo. Mas ficou. Teve filhos, depois... Daquela época, tá, irmãos? Não é mais na nossa época, mas aí depois casou com quem ele amava, os filhos vieram, mas os problemas o acompanharam no meio do caminho. Um filho, alguns filhos foram lá e assassinaram um monte de homens, uma comunidade inteira. Jacó, nós estamos falando de um pai que viu seus filhos indo para o mundo da criminalidade. E você fala assim, ah, Deus esqueceu da minha família. Você acha que Deus esqueceu de Jacó, assim ou não? Não! A Bíblia fala que esse Deus em quem nós servimos é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Jacó tinha problema dentro de casa. Ele vai ter um filho chamado José. Você agora talvez vai mudar tudo. O que acontece dentro da casa de Jacó, da família ali em José? Jacó começa a preferir mais José, os irmãos começam a ficar enciumados. O que os irmãos fazem? Duelam entre eles e têm a coragem de planejar o pior das estratégias para o próprio irmão. Talvez você esteja aqui e fale assim, não, pastor, isso é graças a Deus, eu não tenho problema. Eu amo meu irmão e tem irmãos que se amam, é maravilhoso. Mas tem irmãos também que se bicam de vez em quando. Tem irmãos que não podem ver um ao outro. Mas na casa de José, de Jacó, tinha irmãos querendo a morte do outro. Nós vamos ver José então sendo vendido como escravo, sendo levado para um outro lugar, à sombra de um crime dos seus próprios irmãos, fazendo Jacó sofrer uma vida inteira por causa da vida de José. Família. Família. Deus acompanhou o processo todo na vida de José. E eu quero parar por aqui, na vida de José. Quando nós olhamos para José, nós vamos ver alguém que tinha uma família imperfeita, mas ele confiou na restauração dessa família. Sua família é imperfeita, mas o que você tem que fazer é confiar. Deus pode restaurar algo dentro dela. Vou falar de novo. Sua família não é tão boa assim, mas você precisa sair daqui confiante. Embora não seja um lar perfeito, Deus pode restaurar coisas que estão quebradas dentro da minha família. Amém? Se você crê nisso nessa noite, olhe para a palavra. Olhe para José. Eu não vou contar a história dele aqui, que o tempo não nos permite, mas você vai ver. Ele passa por toda uma situação difícil, vendido como escravo. Ele vai para a prisão, tudo por causa dos seus irmãos maus. Foram maus com ele. Ele vai passar anos, até que Deus pudesse levantar ele daquela situação e levar ele a ser um governador na terra do Egito. E Deus vai dar a condição daquele José poder estar de novo tendo acesso à sua casa, à sua família. Sabe o que ele faz? O que nós precisamos entender na vida de José, o que nós precisamos ser, se queremos a restauração da nossa família, nós precisamos ser gente, seja homem, mulher, cônjuge, ou filho, ou pai, ou mãe, cheios de amor. Bata no seu peito e diga: eu preciso ser pleno de amor. Fala para você mesmo, não é para mim. Fala: eu preciso ser pleno de amor. Irmãos, porque tem situações dentro da nossa casa que a vontade é de matar. Estou sendo verdadeiro aqui. Eu não estou mentindo para vocês. Quem nunca teve a vontade de matar um familiar aqui comigo, diga amém. Nunca teve, mas vai ter ainda. Quem já teve vontade de matar alguém da sua família, diga glória a Deus. E dá glória a Deus, porque Deus te livrou disso. Senão você estava preso hoje. Mas que dá vontade de matar, dá. Quando a gente olha para algumas situações, fala: a pessoa que podia estar do meu lado me ajudando, ela vacilou comigo. Ela me quis o meu mal. Aí o que, que acontece no nosso coração? A gente começa então a maquinar. Ah, quando eu tiver oportunidade, ele vai voltar, eu sei. Ele vai vir de novo. Ele vai vir, aí quando ele vir, agora é a minha vez. Deus vai mudar essa roda gigante, né? E usa a música, usa a ideia disso, que Deus não prega, o evangelho não tem isso, mas a roda gigante vai girar. Eu vou estar por cima, aí vai vir por baixo, o que eu vou fazer? Aí vai ser minha vez de pisar. José era um homem cheio de amor. Irmãos, se tinha alguém, presta atenção, estou terminando, que tinha oportunidade, que tinha condição de falar assim: ah, vou me vingar a José. Mas quando a Bíblia nos diz que ele encontra os seus irmãos, a vontade de vingança, a dor fica para trás. A única coisa que a gente vê na Bíblia é José chorando. Chorando porque já havia muitos anos que ele não via os seus irmãos. O amor falou mais alto que qualquer tipo de ódio. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Sabe, vença hoje qualquer coisa que está te afastando de algum irmão. Eu não sei o que aconteceu. Você pode dizer para mim: ah, pastor, foi a pior coisa. Você não sabe o que aconteceu. Eu não quero saber. Eu só sei de uma coisa: o amor, ele pode ser maior. E quando ele sobrepuja os sentimentos ruins, irmãos, você não lembra do que foi, o que aconteceu. Simplesmente você vai erguer os braços e abraçar, porque amanhã pode ser tarde demais. Acho que não sei se é um bom exemplo para usar aqui, de tanta polêmica, mas uns dias atrás saiu um vídeo da Xuxa, quem viu? Por causa de briga política, sim ou não? Que ela começou a brigar com a irmã dela, falou assim: acabou, não, quero, não vamos discutir, vou desfazendo a amizade, saindo do grupo da família. Então, ela falou assim: ah, quando ela vier aqui para o Brasil de volta, a gente coloca esses pingos nos is. Ela achou que ia dar tempo. Aí ela vai falar que a irmã dela morreu antes disso acontecer. Hoje, talvez você tenha a condição de simplesmente passar por cima. Pastor, não sei se eu vou conseguir, pede ajuda, mas passa. Sabe? dê a oportunidade de abraçar de volta sua mãe. Se dê a oportunidade de volta de abraçar o seu pai que foi ruim, igual o Sérgio aqui, ó. Que pai ruim, gente. Com um filho desse, que pai... Então, talvez é verdade. Talvez você não foi um filho tão bom assim. E você queria um pai perfeito. Seu pai não foi perfeito. Talvez trazendo marcas da paternidade que ele recebeu. José, ele tinha todos os motivos para aproveitar e desfazer toda a aliança familiar. Mas ele quis o quê? Restaurar a família. Nós vamos ver que José não fica por aí. Deus o coloca numa posição de honra e ele vai usar a sua posição para abençoar os seus. Ei, deixa eu dizer para vocês, há pessoas aqui, que eu não sei a realidade de vocês hoje, mas tem gente que Deus vai deixar muito bem na vida. Aí, só 3, 4. Então é para vocês então. Que testificou a pessoas nesse lugar que Deus vai deixar muito bem nessa vida. Amém, gente? Glória, você crê nisso? Deus pode te tirar de uma situação e te levar para outra? E mas quando você estiver lá? Falávamos isso ontem, né, Cleito? Anteontem, nós estávamos tendo a rede de homens que foi maravilhosa aqui. Aí falando de homem, né, ficar bem de vida. Aí nós comentamos, o Cleito virou para mim e falou, pastor, tem alguns que Deus não pode dar dinheiro, não. Não pode, não. Tem gente que não pode ter dinheiro, porque se tiver condição financeira, o que vai acontecer? Vai pisar na família toda. Você já não tem nada. Mas se acha. Eu faço essa pergunta para você hoje. O que você vai fazer quando Deus te der condições? Sabe o que José fez? Ele usou aquilo que Deus deu a ele para abençoar a sua família. Ele vai trazer todo mundo da penúria, porque a família dele estava mal. A família dele estava passando por situação de fome. E a Bíblia vai dizer, então, que ele vai buscar toda a sua família naquela terra de dificuldade para andar perto dele, para que ele pudesse dar assistência ao seu pai, assistência aos seus irmãos e às famílias dos seus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Talvez você olhe para a sua casa e fale assim, eles não merecem nada, a gente não merece, ninguém merece, nem você merece o que Deus vai fazer na sua vida. Nós não somos merecedores, mas se Deus fizer, não seja mais um ingrato nesse mundo. Olha para quem está do seu lado, olha para quem está do seu lado e vira. E fala assim, se Deus fizer na sua vida, distribua, abençoa a sua mãe, dá uma casa nova para ela. Abençoa o seu cunhado. Abençoa a sua irmã. Seu sobrinho. Ajuda a pagar a faculdade. Se Deus fizer, derrama. Amém, irmão? É para isso. José entendeu. Se eu estou indo, minha família tem que vir junto. Ah, sua mãe te criando. Você ficando bem na vida. Depois você vai uma vez por mês lá na sua casa. E ainda dá prejuízo, não leva um refrigerante. Eu estou sendo profeta aqui. Você vai na casa da sua mãe, que é aposentada, com dificuldade. Você vai lá, oh, mãe, vim almoçar com você hoje. Não leva nada. Chega lá, rapa a panela. Nossa, que comida gostosa. Vamos mudar essa perspectiva, irmão. Abençoa a sua família. Deus vai abençoar a gente aqui. Jovens, vocês estão aqui em nome de Jesus? Eu espero em Deus que vocês vão longe. Que a gente olhe para esse lugar e vê jovem muito bem sucedido. Gente que vai, às vezes vai até embora de Ubar, mas aqui não esqueça de onde você saiu. Não esqueça de quem te criou. Não esqueça dos seus irmãos que talvez não vão trilhar o mesmo caminho que vocês. Amém? Eu termino dizendo, tenha orgulho da sua família. Sua família não é perfeita. Às vezes você tem até vergonha de falar o nome do seu marido. Por que você é casado, fulano? Quê? Com quem? Por quê? O nome do meu marido é muito bom, não, pastor? É cheio de problema. Né? É um homem complicado. Né? Às vezes a mulher que é complicada também. Quem que você é casado? fala. Eu sou filho de fulano. Porque às vezes seu pai, presta atenção, deixa eu falar. Às vezes seu pai é o alcoólatra do bairro. Às vezes sua mãe, a vida dela não foi tão fácil assim. E talvez ela é conhecida até porque aquilo que ela fez lá no passado. Mas hoje, sai daqui, embora sua família não é perfeita, tem orgulho de onde Deus fez você crescer. A família de José não era perfeita, mas dali, daquela família imperfeita, saiu um governador do Egito. Um homem totalmente cheio de Deus, usado por Deus naquela geração. Seu pai pode ser um alcoólatra, sua mãe pode ser uma pessoa complicada, você pode ter vindo de uma situação de problemas relacionados a crime, drogas, eu não sei. Mas tenha orgulho de falar. Sou filho de fulano, ciclano. Meus irmãos são esse, esse, esse. Eu sou casado com esse. Sou pai daquele menino. Porque filho feio tem pai, sim. Filho feio tem pai. Amém, Renato? Acredita nisso? Está chegando uma criança para vocês em breve, em nome de Jesus, hein? E se for aquele menino prodígio, aí você fala, é, filhão, glória a Deus. Meu filho, né? Porque o homem adora isso, né? Meu filho, o menino está fazendo as coisas certas, meu filho. Ah, minha filha, minha filha. Né? E quando fizer errado? E quando suprir suas expectativas? Eu não quero isso para vocês, irmãos, mas quando você receber uma ligação de uma delegacia, ele continua sendo seu filho. Amém? Tenha orgulho da sua casa. Seja alguém que assume de onde veio. Assume de quem que você é pai, de quem que você é mãe. Tenha orgulho. Estou dizendo aqui para vocês que a sua família vai ser a melhor do mundo, não. Mas se a gente começar a desenvolver dentro dela esse amor, embora as pessoas na família errem, mas eu estou disposto a recomeçar. Eu estou disposto a abraçar. Embora dentro de casa existe uma situação, muitas das vezes, né, de dificuldades, ô Senhor, me dá condição, porque eu quero abençoar a minha família. Seja um abençoador na sua casa. E seja alguém que se orgulha muito. José tinha orgulho da sua casa, embora todos aqueles irmãos eram complicados. Ele vai apresentar todos os irmãos para Faraó. Ó, Faraó, vem cá que eu quero te apresentar toda a minha família. Esse aqui é os meus irmãos, esse aqui é o meu pai, um senhor já cansado. E eu quero, para finalizar essa noite aqui com vocês, a minha parte. Deus fez algo maravilhoso na vida de Jacó. E quando eu falo, eu até me emociono. Imagine, irmãos, você a vida inteira lidar com uma situação de perda. Você lembrar de um filho que você não pôde despedir, de uma pessoa da sua casa que foi embora, você nunca mais viu, e você criar aquele sentimento no seu coração de perda, de tristeza. Eu imagino que a vida de Jacó não foi fácil durante anos a fio, porque ele não sabia, ele não pôde enterrar o seu próprio filho. Mas Jacó não sabia que Deus tinha preparado um novo capítulo para ele. Quero declarar sobre você que nesta noite, que tem fé na família, que tem fé no nome de Jesus, que você que está pensando, falou assim, ah, acabou, não tem jeito mais, Deus há de escrever ainda um novo capítulo nessa história. Deus há de escrever um novo capítulo nessa história. Jacó viu José vivo e bem de vida. Tem coisas que você olha para sua casa e fala assim, não tem mais como mudar. Espera no Senhor, porque ainda Deus vai surpreender gente nessa terra. Deus vai surpreender família nessa terra. E que seja a sua casa. Olha para o teu irmão como profeta. Que seja a sua casa que Deus surpreenda. Aplauda o nome do Senhor Jesus.